Muito bem, irmãos, nosso texto é Atos, capítulo 2, estamos pensando um pouco sobre a obra do Espírito Santo no tempo do Pentecostes. Atos, capítulo 2, quero agradecer, louvar a Deus pela presença do pastor Wildo conosco ali. Estava com saudade de você, viu, Wildo? Nosso pastor Hildo entregou a presidência administrativa da Missão Vida, mas continuou como presidente de honra dessa missão que ele fundou. Hildo, que Deus te abençoe muito. Parabéns por essa brilhante decisão, mas a sua presença ali é fundamental, hein? E continuamos orando e caminhando com vocês. Atos, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o 13º. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer, que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo tempos de conflitos sérios. Rogamos que o Senhor traga paz ao Oriente Médio, que o Senhor tenha misericórdia das famílias que correm para se esconder, pais e mães carregando seus filhos, idosos, ó Deus, trôpegos, entre ruas escuras, tem misericórdia do povo, Senhor. Tem misericórdia da nossa igreja no Brasil, que ela continue intercedendo. Não fique em si mesmada, mas amplie seu universo de oração a todos que sofrem fome, miséria, perseguição, guerras, angústias. Ó Senhor, só o Teu Santo Espírito pode transformar os corações. Só o Teu Santo Espírito pode tocar vidas, ó Deus, e transformar até nações, porque para o Senhor nada é impossível. Por isso, Deus, começa em nós, aqui na exposição da Tua Palavra, que possamos entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. George Santayana disse o seguinte: o fanatismo consiste em intensificar seus esforços quando você já se esqueceu do objetivo. Vou repetir: fanatismo consiste em intensificar os seus esforços quando você já se esqueceu do objetivo. Quando nós olhamos para esse texto, eu considero esse texto um dos textos mais mal interpretados da Escritura Sagrada. O objetivo desse texto foi narrar o início do ministério do Espírito Santo. Era essa a intenção de Lucas quando ele senta para descrever historicamente tudo aquilo que Deus estava realizando na igreja naquele momento. Ele é uma testemunha ocular de fatos maravilhosos no livro de Atos, e nós chamamos Atos dos Apóstolos, mas muitos teólogos chamam de Atos do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo, ele perpassa todo esse texto e revela para nós a beleza da sua chegada, da inauguração do ministério do Espírito Santo. Mas, infelizmente, temos ao longo da história testemunhado que muitos estão se esquecendo do objetivo específico do texto de Atos capítulo 2. E aqui o autor quer mostrar para nós, inspirado pelo Espírito Santo, que o que está escrito aqui é fundamental para a nossa compreensão e caminhada. A chegada do Espírito Santo muda a vida da igreja, transforma os corações, muda a nossa realidade, muda a nossa percepção de mundo, muda a nossa perspectiva espiritual e social. Observe o capítulo 2, vai dizer que ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é: que lugar é esse? Porque o texto vai dizer que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Então você tem que ir para o capítulo 1 e entender no capítulo 1 que naqueles dias os discípulos estavam reunidos no cenáculo. Depois da ascensão de Cristo Jesus, os discípulos voltam para o cenáculo. O cenáculo é um espaço grande numa casa, um salão de festas de uma casa, bem no centro de Jerusalém. E cabe ali, fácil, mais de 130, 140 pessoas no cenáculo. E ali eles estão reunidos. E o texto diz que era no dia do Pentecostes, ou seja, era um feriado. O Pentecostes é uma das três grandes festas do povo de Israel. Então você tem a Páscoa, você tem o Pentecostes, você tem a festa dos tabernáculos, e era um feriado. Por isso que a multidão pôde se reunir quando ouviu que alguma coisa estranha estava acontecendo naquela região, nas ruas estreitas de Jerusalém, mas cabia uma grande multidão, como ainda hoje cabe. Alguns teólogos dizem que Pedro não estava mais ali naquele cenáculo, mas tinha se deslocado para o pátio dos gentios no templo. Mas o texto vai dizer que eles estavam numa casa e essa casa era o lugar do cenáculo. Então ficamos aqui, nesse primeiro momento, dentro desta reunião que não é uma reunião de oração. Perceba que eles estão sentados ali no mesmo lugar, não há a descrição que eles estavam em oração. Ao dizer que eles estavam ali naquela casa, assentados, eles não estavam em posição de oração, porque não se orava sentado. Então, parece que depois da reunião de oração, eles estavam conversando naturalmente, o grupo todo sentado, batendo papo. E eles são surpreendidos, porque o texto vai dizer que, de repente, veio do céu um som. Preste bastante atenção, é um som, versículo 2, como de um vento. Não foi vento, foi som como um vento. Então eles ouviram um som de um vento, mas não sentiram um vento. E essa expressão é uma expressão bem interessante, porque ela vem acompanhada depois com línguas como de fogo. E aí você reúne vento e fogo na teologia do Antigo Testamento, e você vê que vento e fogo na teologia do Antigo Testamento é a presença inequívoca de Deus. Howard Marshall vai destacar isso, um comentarista, dizendo, por exemplo, que se você ler do Êxodo a Ezequiel, você vai encontrar inúmeras passagens falando sobre essa combinação. A primeira coisa que percebemos nessa combinação espiritual é que a presença, a chegada, o início do ministério do Espírito Santo, que é a preocupação de Lucas ao descrever, é inequívoca. Quando você faz um paralelo com 1 Coríntios, Paulo vai falar a mesma coisa. A presença de Deus é inequívoca quando ela é manifestada de forma sobrenatural e especial. Paulo vai dizer, até o indouto e o incrédulo que passar pela porta da igreja vai perceber que algo diferente está acontecendo ali e vai se prostrar dizendo que Deus está de fato no meio de vós. Então, a primeira coisa importante da presença do Espírito Santo é que se o Espírito Santo se manifesta de maneira especial no Novo Testamento, assim como as manifestações do Antigo Testamento, não há dúvidas. Não há um grupo numa igreja tendo manifestação e o grupo lá de trás, você estacionou o carro lá na frente do meu? Não, e como se Deus estivesse na metade da igreja agindo e a outra metade conversando amenidades e um grupo duvidando e um grupo achando interessante. Não, quando Deus chega de maneira especial num lugar, o povo cai com a boca no pó, todos, até o incrédulo. Então, essa história de que há uma presença sobrenatural e especial de Deus, e um grupo fica rindo, outro sentado, outro louvando, outro cantando, outro conversando, e um pequeno grupo tendo um tipo de experiência, e outros julgando, não passa pelo crivo hermenêutico do Novo Testamento. Isso traz paz ao nosso coração. Traz paz. Pastor, como é que eu vou saber se Deus chegasse de maneira especial na igreja? Pode ficar tranquilo. Por mais incrédulo que você seja, você pode ficar tranquilo. Você vai estar com a boca no chão antes de você perceber qualquer coisa, dizendo, meu Senhor, né? O que está acontecendo aqui? Não há dúvidas, a não ser que você creia num Deus menor. A não ser que você creia num Deus pequeno. Um Deus que quando chega, tudo continua na mesma, só algumas pessoas percebem. Outras não. Não, é isso que a Bíblia nos ensina. Então, a primeira coisa que precisamos entender aqui na percepção de Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, versículo 2, é que toda a casa enche da presença de Deus. Toda a casa. Os que estavam assentados, os que estavam conversando outras coisas, agora estão completamente focados no algo sobrenatural que está acontecendo. Olha o que diz o versículo 3, aparecem distribuídas entre eles línguas como de fogo, e ela vai pousar sobre cada pessoa. Olha Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versos 3 e 6, Romanos capítulo 12, versos 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Lembre-se, a língua de fogo pousou sobre cada um. Versículo 6, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada a cada um, se profecia, segundo seja a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, que ensina, esmere-se no fazê-lo, que exorta, faça com dedicação, que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, 1 Coríntios 12, 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza em todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um, individualmente. O texto ainda destaca isso, individualmente. Efésios capítulo 4, versículo 7. Efésios capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um, a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Pode voltar para Atos, capítulo 2, acho que está bom. O que a Bíblia destaca? Que o Espírito Santo capacita, ministra, fala, toca cada um individualmente. Ele não nos trata sem saber quem somos, nossa história, nossos corações. Ele não derrama sobre nós do dom e de maneira distraída, um recebe e outro não. Cada um é capacitado por Deus para servir. Cada um. Por isso, o versículo 3 diz que as línguas, com muito fogo, pousaram uma sobre cada um deles. Resultado, versículo 4, todos ficaram cheios. Olha que palavra importante. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia a cada um para que falassem. Por que que eu estou destacando isso? Primeiro, pela pessoalidade da ação do Espírito Santo em nós. Segundo, algumas pessoas dizem assim, não, o dom de línguas, na verdade, foi dom da interpretação, porque nós temos várias nações descritas aqui, dizendo como é que nós ouvimos esse povo falar das grandezas de Deus na nossa língua materna. Aí algumas pessoas dizem assim, não, é porque, alguns teólogos, não, é porque eles receberam o dom da interpretação. Não. Mostrei para vocês. Cada um falava uma língua diferente que eles não conheciam. Essa é a ação sobrenatural. E as pessoas ouviam e entendiam na sua língua materna. Então, quem não sabia falar árabe começou a falar fluentemente árabe. O quê? As grandezas de Deus, proclamando o evangelho de Deus. E aquele que entendia árabe, que estava lá na festa do Pentecostes, seja por comércio, seja por visita a um familiar, seja porque tinha sido convertido ao judaísmo ou qualquer outro motivo, ele entendeu claramente. Imagine uma pessoa que não sabe falar árabe, de repente levanta e começa a pregar em árabe. Imagina o reverendo Piva pregando em árabe. Que espetáculo. Eu pregando em javanês. Né? Reverendo Guilherme ia pregar em, sei lá, egípcio reformado. Cada um inventando uma coisa aqui. Né? Imagina uma língua de um povo. Egípcio reformado não existe, isso é uma brincadeira na teologia, tá, gente? Depois eu explico outro dia. Mas imagine uma língua, um dialeto, um idioma que a pessoa não domina e que as pessoas começam a perceber. Lembrem-se, o texto vai dizer que não era uma mensagem específica para cada um. Todos estão ouvindo o mesmo sermão. Não é uma visão profética. Não é algo que vai acontecer, não está sendo dirigido individualmente na língua materna daquela pessoa uma mensagem exclusiva para ela, não. Todo mundo recebendo a mesma mensagem. Qual era a mensagem? Sobre as grandezas de Deus. E o Espírito vai concedendo isso, e o povo vai ficando admirado daquilo que eles estão ouvindo. Pedro depois vai dizer que o que aconteceu foi o cumprimento de uma profecia, de Isaías capítulo 32, de Joel capítulo 2. Deus já havia predito que isso iria acontecer. A festa do Pentecostes, ela tinha a ver com os 50 dias depois da Páscoa. Mas a festa do Pentecostes, se você for ler a Escritura, também é chamada de festa da colheita. Também é chamado de festa das primícias. Então, o que nós aprendemos aqui? Lembre-se que o Senhor Jesus disse, a seara está pronta, já está na hora da colheita, mas os ceifeiros são poucos. Então, quem vai providenciar, dar início à primícia dessa colheita é o Espírito Santo. Essa é a coisa mais bonita que eu digo que se perdeu na interpretação usual desse texto e rasa desse texto. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Guarda essa informação. O Dr. John Stott diz o seguinte, é preciso lembrar que o batismo do Espírito Santo foi a descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce, ele convence os corações do pecado, da justiça e do juízo. Isto é o batismo do Espírito Santo. O que vem depois é plenitude do Espírito, é manifestação de dons, que cada um tem de maneira individual, porque o Espírito Santo capacita, já vimos isso, cada um com dons diferentes. Então, por exemplo, eu nunca falei em línguas, mas eu recebi o dom do ensino, ou o dom da presidência, o dom do pastorado, por aí vai. Então, o batismo do Espírito Santo em mim se manifestou com essas características de dom. Em outras pessoas, com dons diferentes. E é na multiforme graça de Deus que Deus é engrandecido, louvado, honrado, quando o povo dele se reúne para adorá-lo em espírito e em verdade, porque a nossa adoração só será adoração verdadeira, porque o Espírito Santo de Deus nos capacita para adoração. Então, o Dr. John Stott diz assim, o batismo não pode ser repetido. A partir do momento que o Espírito Santo nos batiza, nos dando a compreensão do pecado, da justiça e do juízo, perceba, do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, não é apenas um arrependimento, mas também a visão da justiça e do juízo. Por isso que o batismo de João Batista era o batismo do arrependimento, mas não da justiça e do juízo. Por isso que quem foi batizado apenas no batismo de João Batista precisava do batismo do Espírito Santo, porque ali era só um batismo parcial de arrependimento, mas faltava-lhe a visão da justiça e do juízo. E quem é que traz a visão da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Por isso que ao ler o livro de Atos, mais na frente nós vamos falar sobre isso, em outro sermão, você percebe que há a seguinte pergunta, né? Vocês foram batizados em quê? Não, só no batismo do arrependimento. Vocês não foram batizados no Espírito? Ou seja, vocês não entenderam a justiça e o juízo? Quem veio declarar justiça e juízo? Jesus Cristo. Por que que Jesus Cristo só foi batizado com o batismo de João? Do arrependimento, porque ele era a manifestação da justiça e do juízo. Ele não precisava ser batizado com o Espírito Santo, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ali ele faz um batismo de identificação conosco, porque é homem como nós, mas ele tem uma manifestação em si mesmo da justiça e do juízo ao morrer na cruz, satisfazendo a justiça de Deus e declarando o juízo para que aqueles que nele creem, justiça de Deus, vão para o céu, os que não creem vão para o inferno. Então, o batismo é um ato único, ele não pode ser repetido. No entanto, a plenitude, a manifestação do dom, ela é algo contínuo. Às vezes na plenitude, às vezes não. Às vezes você se perde nessa caminhada, mas pode ser recuperado. Mas o batismo não, ele não sofre desse processo porque ele é único. Então aqui Stott já dá uma dica para quem está interpretando a Escritura Sagrada, que a manifestação do batismo do Espírito Santo é o convencimento interno e não a manifestação de um dom. Porque o que nós escutamos muitas vezes é que só vale batismo do Espírito Santo com manifestação de dom de línguas, completamente equivocado. Você confundiu as coisas completamente. O batismo do Espírito Santo é interno, quando você entende a mensagem de Jesus e com arrependimento e fé se converte. Manifestação de dons, que são diferentes, distribuídos a cada um, ela é subsequente ao batismo. E são diferentes. Então, se Babel foi juízo de Deus, confundindo o povo com línguas diferentes, o Pentecoste reúne o povo num só entendimento, com línguas diferentes, de uma só mensagem. Novamente, não é uma mensagem profética do que vai acontecer na sua vida. É uma mensagem sobre a grandeza da obra de Deus. David Garland diz, falar na língua nativa das pessoas reunidas ali foi um grande impacto na vida daquele povo todo que estava ali reunido. Então vamos caminhar para o final. Dons de línguas. Eu vou pregar só sobre isso no final desse mês. mas eu vou te dar algumas dicas. Primeiro, não é sinal do batismo do Espírito Santo. Não é. Atos capítulo 2, versículo 4, olha o que diz o texto. Todos ficaram cheios, porque já haviam recebido o batismo. Agora vão ficar cheios. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, não é sinal de batismo do Espírito Santo. Língua, aqui, capítulo 2, versículo 8, é um idioma humano. Não é língua de anjo que ninguém interpreta, não. É o idioma humano. Olha o que diz o versículo 8. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. E ainda descreve as nações. Então, é uma pessoa que não sabe falar um idioma secular e passa a falar, é o que aconteceu aqui neste texto. Capítulo 2, versículo 11. O texto é claro em mostrar que não houve um aviso profético sobre futuro. Olha o que diz o versículo 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Quero bater nessa tecla. Não se esqueça disso. Estão proclamando o evangelho. Quarto lugar. O objetivo era mostrar que o poder sobrenatural de Deus inaugurando o ministério do Espírito Santo. A beleza da mensagem está aí. Assim como foi belo a encarnação de Jesus Cristo andando no meio do povo, também é maravilhoso o fato de que hoje o Espírito Santo de Deus está entre nós. E a igreja precisa entender a beleza. Porque assim como muitos religiosos não entenderam o ministério de Jesus Cristo na época, muitos cristãos não entendem que nós estamos debaixo do ministério do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Quinto, capítulo 1 de Atos, versículo 8. Por que dessa manifestação, Jesus? Por que o Senhor não escolheu outro dom? Porque tinha que cumprir Atos 1:8. Olha o que diz Atos 1:8. Jesus diz: "Mas recebereis poder quando ao descer sobre vós o Espírito Santo." O batismo está aí. Descer sobre vós o Espírito Santo. "E sereis minhas testemunhas." Onde? Tanto em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até... Imagine Deus virar para você e falar assim: "Você vai pregar em finlandês, em dinamarquês." Você vai falar: "Senhor, o Espírito Santo vai te capacitar." Mas como? E aí vem o Pentecoste, para dar à igreja a força missionária para cumprir a sua missão. Não existe barreira linguística para a igreja do Senhor Jesus, para levar o evangelho entre as nações. Deus capacita pessoas, Deus levanta pessoas. Deus levanta homens para traduzir a Bíblia como nós temos hoje em português. Foi uma bênção de Deus sobre um católico romano convertido. Se tornou protestante. E essa é a tradução que você tem na sua mão, eu tenho na minha. Quantos missionários a nossa igreja sustenta que estão no meio das aldeias traduzindo a Bíblia para os índios? Tantos idiomas diferentes. Isso é bênção de Deus para levar a mensagem da grandeza. Só a dica do próximo sermão. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica. É o menor dos dons. Vou repetir porque é importante. Línguas é o menor dos dons. Tem gente aí no Brasil que fica ajoelhado, fazendo jejum, subindo um monte, descendo um monte, nadando, fazendo não sei o que e tal, para ter o menor dos dons. Pergunta: seria vaidade a motivação? Para quê? Verifique seu coração. Vaidade é pecado, até espiritual. Portanto, onde nós vamos chegar? O Espírito Santo não quer que você seja confundido com a descida maravilhosa do Espírito Santo. Não se pegue nos detalhes. A manifestação aqui do dom de línguas foi um detalhe. O que é fundamental? O que é fundamental é que o Espírito Santo de Deus está entre nós. Essa é a beleza
do Pentecoste. Começou a colheita espiritual. E Ele vai tocar os corações. O Espírito Santo vem quando Ele quer. O povo está assentado, não é uma reunião para a vinda do Espírito Santo. Ninguém convoca o Espírito Santo. Ninguém fica ali determinando a agenda para o Espírito Santo. O Espírito Santo vem a hora que Ele quer. Você está deitado, você está sentado, você está comendo, você está dormindo, Ele te acorda, se for necessário. Mas o Espírito Santo determina a hora. Ele é soberano, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ninguém manda nele. Ninguém marca a hora para Ele. Então adore como Ele merece ser adorado. Espírito Santo não é cartão de crédito espiritual para dar poder. Espírito Santo vem para ser glorificado. Nós não somos servidos pelo Espírito Santo. Nós servimos ao Espírito Santo. Ele é o Deus que merece nossa adoração. Segunda coisa muito importante, o Espírito Santo é quem distribui os dons, os que Ele quer, a quem Ele quer, quando Ele quer. Não fique orando por um dom A, B, C ou D, que isso é vaidade. Já vi muita gente orando para falar em línguas, mas nunca vi ninguém orando para ter o dom da liberalidade e da contribuição. Nunca vi. Oh, Senhor, me dá o dom da contribuição, Senhor, que eu quero dar mais dinheiro para a sua obra. Para a sua... Nunca vi. Faça uma reunião para você ver. Venha receber o dom da contribuição. E venha receber um dom carismático. Imagina qual vai encher. Essa é a realidade da nossa igreja brasileira, infelizmente, em muitos lugares. Em muitos lugares. O Espírito Santo concede plenitude do jeito dele, na intimidade da caminhada com Ele. O Pentecostes, então, meus irmãos, não pode ser traduzido por uma manifestação de um dom pequeno. O que é rico e belo no Pentecostes é que o Espírito Santo está entre nós. Pedro e os apóstolos não pediram, Pedro não saiu com a autoridade apostólica distribuindo dons. Receba o dom, eu te dou 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 o dom. Se Pedro não fez isso, por que é que alguns aí querem fazer? Pedro não pediu plenitude, Pedro não fez jejum. O Pentecostes é uma decisão soberana do Espírito Santo, veio uma vez só para batizar e inaugurar o seu ministério entre nós. Tá bom, pastor Leonardo, o que a gente leva para casa? Primeiro, aprenda a discernir a beleza do ministério do Espírito Santo, que é essencial, e não se perca no fanatismo daqueles que querem manifestações carismáticas para cumprir sua vaidade pessoal. Não caia nessa armadilha. Segundo, se você hoje entende a mensagem de Deus, louve a Deus, porque se você entende o que é arrependimento, justiça, juízo, se você leva Deus a sério, isso porque o Espírito Santo já derramou graça no seu coração. Você já foi batizado pelo Espírito Santo. Se a sua boca confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, conforme a Escritura Sagrada assim orienta, louve a Deus, você já foi batizado com o Espírito Santo. Terceiro lugar, o discernimento do Espírito te faz compreender o pecado, a justiça e o juízo de Deus e faz você mudar de vida e entrar no caminho da santificação. Não é um ato estanque, o batismo é, mas o desenvolver da vida cristã e a santificação é um chamado irresistível que vem pela obra do Espírito Santo em nosso coração. Pela graça de Deus, o discernimento do Espírito Santo vem para que você possa buscar o caminho de Efésios capítulo 5, verso 18, e eu termino com ele. Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O convite está feito. Como, Senhor, eu vou encher do Espírito? Simples. Olha a sua agenda, versículo 19. Fale entre vós com salmos, dê os testemunhos, entoe e louve de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Dê graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Sujeite-se ao próximo no temor de Cristo Jesus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E os frutos virão: amor, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Essas são as características de uma igreja espiritual. Essas são as características de uma igreja que, quando o incrédulo entra, diz: meu Deus, que igreja é essa? Que povo alegre, que povo longânimo. Eu fico imaginando uma igreja que experimenta dessa plenitude, que manifesta o fruto do Espírito Santo. Como isso é bonito! Quando nós vemos isso assim, as pinceladas disso na nossa vida e na nossa igreja, é tão bonito. Eu vejo os irmãos aqui, vocês acham que a gente fica aqui sentado sem observar vocês, né? Eu vejo quando alguém chega e os diáconos chegam, dá para levantar para passar? Quem? Ah, pois não, aí levanta, vou passar. Ah, pode passar. Aí fica: não, você primeiro. A gente olha daqui e fala: que coisa linda. Como é bonito uma igreja que abraça, que acolhe, que ama, que cuida, que ora pelo bem do outro. Que sejamos assim, meus irmãos, que sejamos uma igreja no Espírito Santo, uma igreja abençoadora, com relacionamentos saudáveis, sem lutas e vaidades pessoais ditas espirituais, mas que entende a maravilhosa graça pela qual fomos alcançados para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Convidar você a ficar de pé, por gentileza, para a oração final e bênção. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado. O Senhor mudou o curso da nossa história. Pela graça, simples graça. Estávamos perdidos, desamparados, sem propósito, sem sentido, sem missão. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos batizou. Pela obra do Teu Santo Espírito, entendemos o pecado, a justiça, o juízo, a obra de Cristo, o chamado à santificação. Entendemos pela obra do Senhor a importância de estarmos na igreja, na Tua comunidade, no meio do Teu povo. Entendemos que o Senhor é quem nos capacita para caminharmos e glorificarmos o Teu nome todos os dias. Deus, que grande obra! Obrigado, Senhor, pela paz que excede todo entendimento e que tem guardado as nossas vidas. Faça que esta igreja, de maneira doutrinária, saudável, equilibrada, viva e transpareça a ação e a intimidade do Teu Santo Espírito, como tem feito ao longo da sua caminhada histórica, mas que continue, nesses tempos tão difíceis, manifestando ainda mais a Tua misericordiosa graça. Oramos pedindo a Tua bênção sobre todos nós e cada família que é representada, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.